Muito bom dia, senhores deputados. Creio que estarem reunidas as condições para iniciarmos a nossa reunião, e concretamente esta audição da senhora provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E, portanto, sem mais delongas, passava a palavra ao grupo parlamentar requerente da audição, creio que é a senhora deputada Clara Marques Mendes. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também todos os colegas e, de uma forma muito especial, cumprimentar a Sra. Provedora, Dra. Ana Jorge, a quem desejamos felicidades no exercício das funções que recentemente tomou posse e também agradecemos a disponibilidade para vir cá hoje à Comissão. Eu gostaria de fazer um breve enquadramento do porquê chamarmos a Sra. Provedora para esta audição. Desde fevereiro, sensivelmente desde fevereiro deste ano, temos todos conhecimento, e o PSD também teve conhecimento da situação preocupante em que estava a Santa Casa da Misericórdia, designadamente conhecimento que havia contas de gestão por homologar desde 2021, e portanto o PSD entendeu que, dada a importância que tem esta instituição na comunidade, dadas as respostas e a missão pública que esta instituição tem, que seria importante perceber da parte do Governo o que é que estava a justificar esta situação, o que é que estava a acontecer, e assim foi. O PSD chamou o Governo veio cá, apesar de ter sido chamado em fevereiro, veio cá mais ou menos bem em abril, que disse que estaria a fazer uma avaliação profunda das contas da Santa Casa da Misericórdia, não tendo explicado porque é que não tomava determinadas decisões designadamente por cargos que não estavam, que faltavam nomeações. Portanto, não houve grandes explicações, mas foi-nos referido que estava a fazer uma avaliação profunda. Na sequência dessa audição, pouco tempo depois, mais ou menos em junho, tomamos conhecimento que o Governo, na sequência dessa avaliação, tomou duas decisões, já com a senhora provedora em exercício, já tendo tomado posse, que foi a decisão de reavaliação das contas e a da auditoria externa à Santa Casa Global. Novamente o PSD pediu informações ao Governo para perceber exatamente o que é que se estava a passar, no sentido aquilo que é possível saber, porque é fundamental a transparência. Aliás, a senhora provedora já teve também a oportunidade de dizer que tem essa preocupação também com a transparência. E, portanto, a resposta que o Governo nos deu, porque nós pedimos as razões que levaram a essa tomada de decisão, o que é que estava a acontecer, que suspeitas havia, mas o Governo, o que nos disse e nada, foi exatamente a mesma coisa. E, entretanto, o que é que desplotou este novo requerimento e é que chegamos aqui? Foi a situação, que as notícias continuam a vir a público, a preocupação de não termos ainda respostas e também o facto da senhora provedora ter dito em entrevista a situação preocupante da instituição, dizendo que havia efetivamente constrangimentos. Aliás, foram tomadas decisões ao nível do desporto que preocuparam todos. Foram revertidas, sim senhora, foram regularizadas, mas isso levou-nos a preocupar, e eu julgo que a falta de informação justifica esta nossa preocupação, é nas respostas sociais. E lembrar que, como também todos sabemos, a missão da Santa Casa da Misericórdia é muito abrangente. É muito abrangente, são as respostas sociais, é a cultura, é a saúde, é o desporto. E, portanto, uma das primeiras preocupações que nós temos é se há para futuro algum constrangimento ao nível desta missão da Santa Casa da Misericórdia, ao nível destas respostas tão importantes que esta instituição dá na sociedade. É preciso também perceber, e nós também chamamos a Sra. Ministra, porque nós temos que perceber como é que chegamos até aqui, mas naturalmente, com a Sra. Provedora, nós precisamos perceber é como estamos e qual será o caminho futuro. E, portanto, é nesse sentido que gostaríamos de ouvir, perceber também, gostaria de perguntar à Sra. Provedora, quem tomou exatamente a decisão desta reavaliação das contas e desta auditoria externa? O Governo informou-nos que deu deu essa indicação à instituição para que fosse feito à mesa para que fosse feita essa auditoria externa e essa reavaliação das contas. Eu gostaria de perguntar à Sra. Presidora quem tomou exatamente a decisão, não o formalismo da decisão, mas a decisão em si. E depois perguntar-lhe se há alguma evolução relativamente à reavaliação das contas que a Sra. Provedora nos possa fazer chegar. Naturalmente, da auditoria externa, não vou estar a questionar, só perguntar se têm uma ideia de quando poderemos conhecer os resultados, mas relativamente à reavaliação, uma vez que está a ser feita...
Sra. Deputada, 5 minutos.
É mesmo concluir, portanto, uma reavaliação que está a ser feita na instituição, se tem alguma evolução dessa reavaliação, e se não, para quando prevê essa decisão. E mais uma vez, agradecer a disponibilidade e desejar as maiores felicidades à Sra. Provedora. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dou a palavra à Sra. Provedora. Tem 10 minutos para responder a esta interpelação inicial.
Esqueci de ligar. Muito bom dia a todos, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Queria, antes de mais, agradecer a oportunidade que é concedida de vir aqui, à Casa da Democracia, falar sobre a atual situação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que desde maio último tenho a honra de liderar, com uma equipa de mais 5 elementos, em quem confio, para levarmos a bom porto esta missão. A Santa Casa tem, ao longo de muitos anos, impacto na vida de milhares de pessoas, como acabou e é de conhecimento de todos, de contribuir para ultrapassar as vulnerabilidades de várias naturezas, conferindo maior dignidade e qualidade às suas vidas e que, apesar das notícias que motivaram esta audição, se tem mantido e mesmo alargado, como comprova a infografia que vos entreguei. É para isso que estamos a trabalhar. E nesta infografia nós podemos ver, diz respeito ao ano de 22, mas obviamente que não há alterações de diminuição até agora, antes pelo contrário, estamos a desenvolver, quer que na família e na comunidade, na infância e juventude, em que depois mais à frente eu vou referir quais são as áreas que estiveram em grande desenvolvimento, o trabalho que tem sido feito com a área do acolhimento familiar, as pessoas na área das pessoas idosas, com a área da deficiência, enfim, com a área da saúde e o valor T. Obviamente que aqui só diz respeito à área social e da saúde, mas obviamente que há outras áreas abrangidas, nomeadamente a cultura, como fez essa referência. A missão Santa Casa, junto aos públicos mais vulneráveis, em todo o ciclo da vida, se tem mantido e tudo faremos para continuar e responder mais e melhor, como é o exemplo do tal que eu disse, da creche. Neste momento, este ano, acolhemos mais 276 crianças em creche, ao abrigo da creche feliz. Mas também a dizer que as crianças que ainda não são abrangidas por este programa da creche feliz, porque algumas nasceram já antes do início, a Santa Casa suporta os custos para as famílias do primeiro e segundo escalão da Bonde Família, permitindo que todas as crianças possam, principalmente as das famílias mais vulneráveis, possam ter acesso à creche. Como podem ver, temos intervenção neste ciclo e prestamos apoio da mais variada ordem. E também dizer que o Valor T, que é um programa inovador que tem 2 anos e cujo objetivo é a integração das pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho, implicando ações quer com as pessoas, com essas mesmas pessoas, quer com as empresas. E em 2 anos conseguimos a inclusão de cerca de 100 pessoas em todo o país nesse mercado de trabalho. A Santa Casa é, há muitos anos, um dos principais parceiros do Estado português em matéria da ação social. E para esta função tem, de facto, a concessão dos jogos sociais, dos quais recebe 26%, 26,5% das suas receitas. As restantes, que são 74%, em números muito redondos, do valor dos jogos e, de acordo com o Decreto-Lei de 56 de 2006, é distribuído por outras entidades beneficiárias, desde o Ministério do Trabalho e Segurança Social, ao Ministério da Saúde, à Administração Interna, ao Desporto, à Cultura, ao Ministério da Educação, e aqui com uma relevância ao desporto escolar, a presença do Conselho de Ministros e ao Instituto de Gestão de Crédito Público e também às regiões autónomas. Portanto, o valor da Santa Casa, do global, são 26,5% das receitas globais dos Jogos. As receitas da Santa Casa, os proveitos, são 80% oriundos dos Jogos Sociais, como se pode apreender. E as restantes são do seu património e da prestação de serviços na área da saúde e social, e entre outros, nomeadamente a cultura que gostaríamos também de desenvolver nesse aspecto. No meu mandato, enquanto provedora da instituição, manteremos intocáveis e, malgrado as pedras do caminho, os desígnios fundantes da Santa Casa, e queremos manter todas as linhas da atividade assistencial com que estamos no momento comprometidos. E esta é a primeira certeza que queria aqui deixar, que nos responsabilizamos por manter toda a atividade assistencial que temos vindo a desenvolver. Assentar, no fundo, gerir é fazer escolhas. E as nossas, da atual equipa responsável, estão no essencial feitas. Como penso que sabem, a atual mesa iniciou as funções em 2 de maio, fez um diagnóstico da situação financeira, respondendo ao pedido da Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, a quem apresentámos um diagnóstico financeiro preliminar a 5 de junho. Acabando, tendo o mês de funções. E, portanto, foi um diagnóstico preliminar, como quero referir. Este mereceu um despacho da Sra. Ministra, que determinou que a Santa Casa promovesse uma auditoria externa e independente aos negócios da Santa Casa Global e a conformidade com o despacho da Ministra de 2020, eu não tenho aqui o número do despacho, mas é o de 2020, e ainda devolveu os relatórios de gestão de contas de 21 e 22 que não estavam aprovados para essa uma revisão. Neste seguimento, a mesa decidiu por unanimidade a contratação de entidade externa para a realização de uma auditoria forense e financeira, tendo sido atribuída à BDO. Em simultâneo, os novos auditores externos da Santa Casa, que entretanto iniciaram funções, que estavam em concurso anterior e que entraram em funções em julho, foram incumbidos de auditar as contas dos exercícios económicos de 21 e 22. E estão assim em curso 2 auditorias separadas. A situação financeira da Santa Casa sofreu durante os últimos anos, também é conhecido, nomeadamente com a pandemia de 2021, uma diminuição drástica dos seus proveitos, proveitos esses que são da Santa Casa e também de todas as outras entidades, porque os jogos diminuíram e, portanto, embora a percentagem se mantivesse, houve diminuição do valor global. E, ao mesmo tempo, um aumento da despesa nas respostas sociais e na área da saúde. Este aumento das despesas foi enorme. Primeiro, com a proteção individual que era necessária para todos os colaboradores e utentes, porque muito do apoio domiciliário teve que se manter, obviamente, que a Santa Casa assiste, como apoio a muitas ações de caráter nacional e que fora da responsabilidade direta da Santa Casa. A Constituição, a linha de lares Covid, o programa de estágio a pessoas em estruturas residenciais privadas de Lisboa, fora do âmbito da Santa Casa, o realojamento transitório, em que houve 3 unidades que estiveram afetas a isso, para situações de Covid em recuperação ou necessidade de isolamento. Por isto foram exemplos. Realizaram-se também investimentos em projetos que não foram bem sucedidos. A partir de 21, o aumento das equipas de apoio aos tribunais na área da infância em concelhos fora de Lisboa, que foi uma atribuição que a Santa Casa assumiu para os concelhos do Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Odivelas, Louros e Vila Franca, não estão todos ainda a funcionar, portanto estão todos exceto 2, que progressivamente têm sido abertos e contribuíram também para o número de recursos humanos diferenciados. Estamos a falar de técnicos superiores na sua grande maioria. Perante a situação financeira encontrada, a mesa teve de tomar algumas medidas internas. Por um lado, revisão em baixa de alguns contratos de prestação de serviços transversais, sem pôr em risco a qualidade e a prestação direta, medidas de contenção na área dos recursos humanos, suspensão de novos contratos, com exceção nas áreas da prestação de cuidados, da área da saúde e da ação social. Revisão da estrutura da governação, introduzindo algumas medidas como a redução dos cargos de chefia na ótica de uma maior fluidez de circuitos e também de contenção financeira. Na área da saúde, por exemplo, nomeadamente, e está a entrar agora, nos dois hospitais, o Hospital Ortopédico de Santana e o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, e este Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão é o centro de referência que inclui a referenciação nacional do Serviço Nacional de Saúde para Lisboa e Vale do Tejo e também para o Distrito de Porto Alegre, e pela sua diferenciação ainda recebe outros doentes de outras regiões do país para algumas patologias. Importa dizer que este centro tem de ser financiado como um centro da rede, acompanhando os centros equivalentes, o que não aconteceu até agora. A existência do órgão único de gestão, que inclui as que tem um único órgão de gestão e que inclui direções técnicas que mantemos, nomeadamente o enfermeiro, o diretor clínico e no Alcoitão, um técnico de reabilitação, integrando o Conselho Diretivo Global. E nas áreas transversais, promover a gestão integrada com redução de dirigentes, que leva a uma maior efetividade e ganhando escala, obviamente. A revisão dos apoios e patrocínios, que tanta discussão deu, e que mais não foi do que avisar todas as entidades que recebiam apoios desta instituição de que os valores atribuídos iam ser revistos. Não foram só o desporto, foi transversalmente a todas as áreas que a Santa Casa concebia apoios. A título de exemplo, os patrocínios não mereciam, mas também festivais de música, eventos. Eu, em determinada altura, inclusive, o Festival de Paredes de Cor era financiado e recebia um subsídio, e teríamos que pensar que o que é que faria mais sentido quando tínhamos que fazer opções. Na área do desporto, estamos a falar de apoios suplementares, porque o desporto é financiado através do IPDJ e, por exemplo, no ano de 22 foi de 80 milhões e ainda acresce o desporto escolar. Portanto, estes valores nunca foram postos em causa nem podem, porque isto é definido pelo decreto-lei. A Santa Casa atribuía um subsídio ou um apoio extra que não tinha regras definidas, dando origem a discricionalidades que não eram entendidas muitas vezes nem pelos próprios, nem por nós, e que representava um valor de 1,9 milhões. Reitero que, apesar da delicada situação financeira que antevemos vir e a confirmar-se na auditoria em curso, que manteremos toda a atividade assistencial da instituição e, se possível, ainda chegar a mais pessoas e abrangendo vulnerabilidades que ainda não combatemos. Estou quase a chegar. Quero abreviar um pouco.
Sim, porque já passou um pouco. Em todo caso, tem mais 30 minutos. Okay. No final, se vir, pode recuperar.
Eu posso recuperar.
Pode?
Posso.
Fico agradecido.
Pronto, se não se importa. Pronto. Temos cerca de 6 mil pessoas como colaboradores, que a maioria são na prestação diretos, na área do apoio domiciliar, centros de dias, EPIs, saúde e creche, e que estes não têm a sua carreira profissional revista e têm um congelamento desde 2018. Foi necessário encontrar uma solução para que se pudesse haver esta valorização, e que não pode ser mais justa, mas também assegurar a capacidade financeira para o fazer. Temos que garantir, e fizemos, um orçamento para 24 que assegura a sustentabilidade da Santa Casa, que está equilibrado, sem recorrer à venda de património ou empréstimos, e que prevê a adoção de medidas de redução de despesas não relacionadas com a missão Santa Casa. Estamos em condições de poder encerrar os acordos de empresa das carreiras gerais de imediato com os sindicatos e iniciar a sua aplicação a 1 de dezembro deste ano. Este é um esforço financeiro enorme, mas consideramos essenciais. Sem trabalhadores empenhados, que são muitos, e eles são de uma forma geral, mas temos que os reconhecer e mostrar provas disso. Em forma de conclusão, e tendo o tema principal desta audição, a questão financeira da Santa Casa, queria reforçar que está a decorrer, mais uma vez, o relatório de gestão e contas do ano 21 e 22, e que pensamos estar concluída no mês de novembro. A auditoria forense e financeira pela BDO às atividades da Santa Casa Global, que está para ser terminada no finais de outubro, tendo a Santa Casa recebido um memorando do ponto de situação intercalar, e perante os dados apresentados pela BDO que apontavam para procedimentos que não cumpriam as normas em vigor e indícios de irregularidades, a mesa decidiu informar a Procuradoria-Geral da República dos elementos disponíveis e no dia 18 de setembro entregou essa mesma informação à Procuradoria-Geral da República, dando disso nota à Sra. Ministra. Estamos igualmente a preparar a informação a enviar ao Tribunal de Contas e agora estou naturalmente disponível para dentro dos dados que no momento me são disponíveis esclarecer as dúvidas do senhor, e as questões que os senhores deputados queiram responder. Muito obrigada e desculpem o tempo que vos veio a mais.
Muito obrigado, Sra. Provedora. Passamos agora à ronda dos grupos parlamentares. Como sabem, cada grupo tem 5 minutos e iríamos começar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Muito bom dia, Sra. Provedora, Dra. Ana Jorge. Quero também, antes de mais, desejar-lhe os maiores sucessos na prosecução deste mandato, deste novo mandato, à frente da Santa Casa da Misericórdia, porque estou certo, o maior sucesso da sua gestão será o maior sucesso da Santa Casa e o maior sucesso de todos aqueles que dela necessitam e que são por ela apoiados. Agradecer-lhe também, obviamente, a sua vinda aqui, a qual vem na sequência de um requerimento que foi apresentado e, como já foi dito, pelo Partido Social Democrata e que o Partido Socialista viabilizou para que não fiquem quaisquer dúvidas quanto à transparência da gestão, quanto àquilo que é o papel que a Santa Casa está a desenvolver. Quanto a isso, estamos perfeitamente descansados, porque depois de ouvir a Sra. Provedora, não nos resta qualquer dúvida de que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa continua a cumprir e com possibilidades de continuar, para além destes anos, a cumprir, sem qualquer hesitação, aquele que é o seu principal papel de melhoria do bem-estar das pessoas, prioritariamente dos mais desprotegidos, nos diversos setores, sejam eles da ação social, da saúde, da educação, do ensino, da cultura, da promoção da qualidade de vida, de acordo com aqueles que são, aliás, os compromissos originários e os fins estatutários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E começando, Sr. Provedor, começando por estes últimos, e depois de ouvir, também não nos fica qualquer dúvida que, apesar de algumas vicissitudes e que advém especialmente, conforme referiu, da circunstância de as receitas dos jogos terem diminuído após Covid, temos a certeza que a Santa Casa continua a garantir na íntegra aqueles que são os seus objetivos principais. Não vou repetir a lista de apoios que a Sra. Provedora aqui referiu, bem como dos investimentos também que referiu, embora, a título de exemplo, refira, por exemplo, o caso da criação de mais 276 lugares em creche e o apoio às famílias que está a ser dado também a esse nível. E acho também importante que se refira o apoio direto que tem e que foi alvo de alguma, digamos, de alguma celeuma, o apoio direto que a Santa Casa da Misericórdia continua a dar ao desporto, sobretudo ao desporto na área da deficiência, já que o desporto profissional, conforme, ainda que en passant, a Sra. Provedora tenha referido, e restantes modalidades, têm já um apoio direto que advém das receitas dos jogos sociais providos pela Santa Casa. Portanto, quanto a estas questões, verificamos com agrado que a Santa Casa, pela mão da Sra. Provedora, atualmente e da mesa, dos membros da mesa administrativa que a acompanham, está a cumprir na íntegra os objetivos no apoio às populações mais carenciadas. Agora, quanto ao outro ponto das preocupações que foram evidenciadas e que constavam do requerimento do Partido Social Democrata e que têm a ver com a transparência da gestão da Santa Casa da Misericórdia e que é de facto o interesse de todos conhecer dado o relevante papel que esta desempenha e o conjunto de receitas e património que administra, estamos também descansados. Isto porque não só a atual gestão da Santa Casa da Misericórdia tem atuado de forma irrepreensível, como de forma célere atuou no sentido de desencadear todos os mecanismos necessários destinados a apurar se no âmbito de anteriores gestões foram praticadas algumas irregularidades ou até, eventualmente, algumas ilegalidades que levassem ao apuramento de todas e de todo o tipo de responsabilidades até às últimas consequências, com o que estamos inteiramente de acordo. Como também, Sra. Provedora, estamos perfeitamente descansados, e a Sra. Provedora também o disse aqui, que a partir do momento que fez a apresentação de um, chamar-lhe resumo financeiro, da situação da Santa Casa logo em junho, imediatamente, pela tutela e em concreto pela Sra. Ministra, foram fornecidos todos os mecanismos para que tais ilegalidades a existirem sejam apuradas, dando à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa instruções para atuar em conformidade na denúncia, até, se necessário, de situações que envolvessem eventual responsabilidade criminal, sem necessidade, e a Sra. Provedora acaba de referir isso, que já o fez, já comunicou à PGR algumas informações que preliminarmente obteve, mas sem a necessidade de qualquer, digamos, comunicação prévia à tutela quanto às tais denúncias, garantindo assim a independência da sua gestão, a persecução da missão da Santa Casa e o interesse público e a independência face aos órgãos de investigação e poder judicial. Por isso, Sra. Provedora, e para terminar, coloco-lhe duas questões muito concretas. Qual foi o mandato que a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social lhe conferiu no ato da tomada de posse quanto à verificação de eventuais situações que pudessem ser encontradas e que não cumprissem os princípios da transparência de gestão e da missão daquele que é o papel da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e consequente persecução do interesse público? E quais foram as medidas que a atual mesa adotou de forma a garantir esses objetivos, a defesa dos seus trabalhadores...
Vou ter que pedir que acelere um pouco.
Vou terminar já, Sr. Presidente. Dizia eu, de forma a garantir esses objetivos, a defesa dos seus trabalhadores e, acima de tudo, a defesa e a ajuda aos mais necessitados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo... Perdão. Peço desculpa. Tenho a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentá-la a si, cumprimentar a Sra. Provedora, as senhoras e senhores deputados. Sra. Provedora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e, naturalmente, eles conduzem a um conjunto de perguntas, umas prévias que já tínhamos e que creio até que os portugueses, e não são poucos, que também estão atentos à situação, também terão, e que com certeza que poderá aproveitar esta oportunidade para dar esses esclarecimentos, não só aqui, evidentemente, aos deputados e ao Parlamento, mas essencialmente àquelas que são as preocupações que têm vindo a ser manifestadas. E nesse mesmo sentido, há uma que fica imediatamente consubstanciada, que é o facto de a situação que foi encontrada ter, por parte da atual gestão, ter detectado um conjunto de irregularidades a ponto de comunicar à Procuradoria-Geral da República. E, de facto, isso nota-se que é evidente que alguma coisa não estava bem, como é óbvio, não é? Portanto, quanto a isso, temos que perceber, agora, se estas irregularidades são um ponto de gravidade ou não, a ponto de, eventualmente, terem comprometido a gestão da Santa Casa em algumas matérias, essa é a primeira pergunta que gostaria de colocar. Sendo certo, não queremos aqui quebrar nenhum segredo de justiça, mas aquilo que foi a situação que encontrou, independentemente destas irregularidades que têm sido comunicadas à Procuradoria-Geral da República, se é uma situação que, efetivamente, nota que compromete as respostas da Misericórdia, aquelas que estão previstas nos seus estatutos e outras que tradicionalmente assumia. Porque a Sra. Provedora já disse que, de facto, é preciso reequilibrar algumas questões, mas em concreto, uma vez que até há pouco tempo já foi anunciado um possível corte, em concreto, há alguma questão, há alguma matéria que é expectável em que a Misericórdia, de forma clara, deixe de apoiar, deixe de estar presente, e isso era importante perceber com a maior clareza possível. A segunda questão, atendendo até inclusive às irregularidades que mencionou, há uma matéria que é muito falada, que é a questão da internacionalização. Dentro destas irregularidades que fala, e eu não estou a falar do que foi ou não comunicado à Procuradoria-Geral da República, é se de facto dentro destas irregularidades que fala, se existiu algum montante aplicado na internacionalização que eventualmente tenha sido superior àquele que a tutela estava à espera. Fala-se em valores de 20, de 30 milhões, não há assim um valor muito concreto. A questão é se, efetivamente, o valor que a tutela tinha expectativa para este projeto de internacionalização foi superior ou não. E se foi superior, se de facto, daquilo que consegue compreender entre as comunicações que existiram entre a Misericórdia e a tutela, se efetivamente desrespeitou aquilo que foi acordado com a tutela quanto ao valor máximo a colocar no projeto de internacionalização. E se, de facto, entre outras decisões que foram tomadas, daquilo que era a expectativa e o que foi acordado com a tutela, se também houve algum desrespeito, houve alguma irregularidade, houve algum extravasamento, por assim dizer quase, daquilo que tinha sido acordado entre o plano de atividades e dentro da atividade da Misericórdia, que, de facto, tenham surpreendido a tutela. Outra questão que gostaríamos de colocar é, atendendo a esta situação, se, e até inclusive aquilo que são as notícias públicas, ainda há pouco tempo a revista Sábado fez uma publicação onde até inclusive dava nota da senhora Provedora na sua preocupação de procurar garantir que seriam cumpridos tudo aquilo que seriam os procedimentos de forma mais regular possível, mas de facto falava num conjunto de colaboradores da Misericórdia e a pergunta é se, atendendo a essa notícia da Sábado e outras que têm vindo a ser conhecidas, e atendendo a este processo preliminar que até agora esta atual gestão está a desempenhar, se é expectável que haja comissões de serviço que não sejam reconduzidas, ou se é expectável que exista tudo dentro da normalidade. Comissões de serviço de colaboradores que possam ou não estar envolvidos em possíveis irregularidades. Portanto, se há ou não essa expectativa quanto a algumas pessoas dirigentes que tenham tomado, atendendo às notícias conhecidas, estou-me a falar do que saiu nas notícias que são públicas, se de facto, daí, essas notícias têm alguma substância que leve a uma decisão mais imediata por parte da atual gestão em não reconduzir, pelo menos não reconduzir, alguns desses colaboradores nas suas comissões de serviço. Refiro-me especificamente às notícias, não estou a falar de todo o universo de Santa Casa, poderá haver decisões de confiança normal de troca de pessoas, estou a falar exatamente às notícias que foram conhecidas e sobre essas matérias. Portanto, não vale a pena estar aqui a referir o nome das pessoas, as notícias são bem conhecidas. Outra questão que lhe gostaria de colocar, a senhora Provedora, com a sua anuência, senhor Presidente, pelo menos aquela próxima que teve da parte do Partido Socialista, já sei que excediu o tempo, mas pediu alguma anuência. A senhora Provedora já conhecia o universo de Santa Casa, aliás, esteve envolvida num projeto, saiu. Tanto quanto se percebeu publicamente, quanto saiu e está envolvido no projeto de cuidados continuados, não saiu, saiu em discordância e, portanto, dentro daquilo que foi a situação que levou à sua saída e ao seu regresso, se de facto se nos conseguia explicar o porquê desta saída e se está de facto relacionado com alguma situação que voltou a encontrar agora no papel de provedora e que acha que estava menos mal ou que acha que estava incorreta. Ainda sobre a matéria da internacionalização, perdão, na internacionalização não, ainda sobre a matéria, no que diz respeito àquilo que são os custos que mencionou, temos aqui duas questões que lhes gostaríamos de colocar. A Misericórdia, no passado, já teria assumido um conjunto de equipamentos, cerca de 33 equipamentos, por parte da Segurança Social, que levou um custo consolidado de cerca de 22 milhões de euros. Entre 2011 e 2014, portanto, houve uma decisão prévia a 2011, em que a Misericórdia assumiu um conjunto de equipamentos. Tanto quanto se percebe, até por aquilo que a senhora Provedora mencionou, houve a assunção de novos equipamentos, mesmo para terminar, esta é a última pergunta, novos equipamentos. Sabemos que houve uma decisão em 2019 de assumir novos equipamentos da Segurança Social e a nossa pergunta é se consegue estimar o custo destes equipamentos que a Misericórdia assumiu em 2019. Custo este operacional, consolidado já com todos os colaboradores, para termos noção, de facto, daquilo que têm sido os custos acrescidos da Misericórdia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. E Srs. Deputados. Dando as boas-vindas à Sra. Provedora da Santa Casa da Misericórdia, Dra. Ana Jorge, quero, em primeiro lugar, agradecer e enaltecer o seu trabalho como Coordenadora da Unidade de Missão do Hospital da Estrela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entre 2016 e 2021. Os lisboetas sabem que, graças ao seu trabalho e à visão do antigo provedor Dr. Pedro Santana Lopes, podem contar brevemente com cuidados continuados de excelência perto das suas casas e das suas famílias. Por isso, o nosso muito obrigado. Lamentamos que tenha abandonado este projeto em 2021 pelo motivo de desencontro de ideias com o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Dr. Edmundo Martinho. Quis o destino que, passado 2 anos, a Sra. Doutora Ana Jorge fosse chamada pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa e pela Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, Doutora Ana Mendes Godinho, para substituir o provedor Dr. Edmundo Martinho. Infelizmente, o Dr. Edmundo Martinho revelou-se para todos os lisboetas e trabalhadores uma má escolha. Quem sofre as maiores consequências de acerro de casting político são os lisboetas mais vulneráveis, aqueles que passam fome, moram na rua ou não têm dinheiro para medicamentos e bens de primeira necessidade. O mau uso dos dinheiros da Santa Casa e a má gestão da Misericórdia de Lisboa deveriam envergonhar António Costa, Ana Mendes Godinho e o Partido Socialista, pois o que se passou nesta instituição são da sua responsabilidade ao ignorarem os sinais e sintomas. Senhora Provedora, centrando a minha intervenção no presente, peço que Vossa Excelência seja o mais objetiva e transparente possível com esta comissão, pois, como referi anteriormente, falamos de dinheiros que, se mal direcionados, são roubados aos pobres para dar aos ricos. Depois da sua tomada de posse, quando chegou à Santa Casa da Misericórdia, o que encontrou? Também era importante perceber o que é que levou o Sr. Primeiro-Ministro a correr com o ex-provedor Dr. Edmundo Martinho a poucos meses do fim do seu mandato. Porque a pressa, se pelo menos desde o ano 2020 o poder político tinha conhecimento que as coisas não estavam a correr bem? Todos sabemos que a escolha do provedor da Santa Casa da Misericórdia é uma decisão política e, por isso, ninguém acredita que a compra de 55% do Hospital da Cruz Vermelha ou a tentativa de injetar 200 milhões de euros num banco tenham sido ideias do antigo provedor. Pergunto-lhe, se a senhora provedora for confrontada com este tipo de operações, como se posiciona? Coloca em primeiro lugar os interesses do governo ou dos pobres? Pois as misericórdias, desde a sua gênese, foram criadas para os desvalidos da vida. Que medidas já foram tomadas por Vossa Excelência para inverter a situação que herdou e que foi chamada a resolver? Aguarda, Vossa Excelência, as auditorias ou já iniciou esta inversão? Por último, consegue quantificar os prejuízos que a anterior gestão provocou aos utentes e aos mais vulneráveis? E termino desejando que a gestão de Vossa Excelência leve a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a cumprir o seu desígnio, como fez anteriormente com o Hospital da Estrela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias, e por ter contido no tempo. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Provedora e cumprimentar também os restantes deputados. Creio que agora já está bem. Cumprimentar em especial a Sra. Provedora e agradecer não só ouvindo aos esclarecimentos e fazer votos de um excelente mandato, porque obviamente é a instituição a que preside tem uma importante função e, portanto, o seu mandato é obviamente bom para o impacto social. A Santa Casa tem tido, obviamente, um impacto mediático bastante grande pelos piores motivos nos últimos tempos, desde a questão dos patrocínios e sobre a situação financeira. Sobre a situação financeira, tema que não é de agora, já é precedente à entrada de funções e o escrutínio, quer passado, quer presente, é essencial para constituir o futuro desta instituição de forma forte, que tem um fortíssimo impacto social e, como já foi referido várias vezes, com solicitações crescentes. Um tema que temos estado bastante atentos é que muitas das declarações iniciais que prestou revelam problemas em relação à própria organização interna da instituição. Eu creio que isso é bastante claro. E também se revela nas atuações de gestão, como por exemplo concentração de chefias, limitação de contratações dentro das seções que mencionou inicialmente. Temas, portanto, que se focam, nós temos focado muito no tema das receitas e do tipo de investimentos que se iriam fazer, mas há também claramente aqui um problema grave de gestão. E eu gostava de saber, essas são as primeiras perguntas, se considera que quando entrou que a Santa Casa está sobredimensionada do ponto de vista de recursos humanos, sobretudo do ponto de vista de chefias. E se considera que, na apreciação neste momento que já tem, se a gestão ao nível de recursos humanos e em geral se tem sido correta, se faz essa apreciação. Em relação
não se importa de repetir esta última questão que eu não consigo responder.
Se considera tudo. Que a gestão, nomeadamente de recursos humanos, que tem sido a correta, portanto, até à entrada. Algo que eu já tinha comentado nas audições com a senhora ministra é estava a fazer alguma, digamos que, confusão do ponto de vista de gestão e de contas, que uma coisa é a apreciação das contas, outra coisa é o escrutínio político e estratégico da instituição. Obviamente que a não aprovação de contas não é meramente, como muitas vezes se falava nas audições, uma questão sobre as opções da Santa Casa. Para não haver publicação de contas, tem que haver algumas evidências para que não haja essa aprovação. E hoje deu aqui dados muito interessantes sobre indicações de não conformidade, indícios de regularidade, informações à Procuradoria. E eu gostava, dentro das possibilidades, que nos informasse, nos desse mais dados sobre este tema, porque acho que é não só da maior gravidade, como do maior interesse. Em relação, noutro tema, em relação às políticas de parcerias financeiras e patrocínios, a senhora Provedora foi crítica dos antecessores, dizendo nomeadamente que há variabilidade de apoios às diferentes federações, uns 10 mil, outros 500 mil, e não há uma razoabilidade entendível para se perceber qual é a de uns e a variabilidade. Então, as perguntas em relação a este tema são: quais é que são estes critérios de reavaliação que está a proceder, se é uma reavaliação interna ou se está a ser feita em conjunto com o Governo, e fiquei com a ideia que não estariam a pensar descontinuar áreas, se confirma essa ideia ou não. Em relação ao desporto em particular, gostaria também de saber se está em cima da mesa com o Governo meras conversações sobre as alocações e como é que se pode gerir a restrição das receitas, ou se pode estar em cima da mesa um diferente modelo de financiamento do desporto. Por fim, um outro tema, a pressão económica e a precariedade financeira aparente da organização pode induzir a que haja uma diferente gestão de património imobiliário da instituição. É bastante claro que o património imobiliário da Santa Casa é bastante elevado. Muito do património foi doado em circunstâncias específicas com o fim único de ser utilizado para com a Santa Casa, mas todos sabemos da forte pressão, nomeadamente política e social, para que não haja património vazio e não utilizado, seja para os fins que sejam, seja para a habitação, seja para a utilização social. Gostava de saber se, do ponto de vista do património, se está a ser feito alguma atuação em especial para este fim. E agradeço desde já todos os esclarecimentos.
Muito obrigado, senhora deputada Carla Castro. Agradeço também a contenção de tempo e agora peço a vossa compreensão para o facto de eu ter que despir as vestes. Perdão?
Só para dar uma sugestão, se eu não estou a erro no regimento, até que é para se apresentar à vontade, normalmente pode sair da mesa e é substituído pelo deputado, ou pelo vice-presidente, ou pelo deputado mais antigo. Aliás, se não estou a erro, é o que está no regimento, e portanto dar esta sugestão para o presidente despir esse papel, por assim dizer, e estar à vontade, não é? Temos uma solução no regimento para isso mesmo.
Neste caso seria quem? Bem, então, para a economia de tempo, eu prescindo do uso da palavra enquanto deputado do Partido Comunista Português. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu seria, de facto, muito breve, até porque foram muito ricas as questões aqui colocadas. Queria voltar a cumprimentar a senhora Provedora e, desde logo, manifestar aqui duas preocupações centrais e por aqui me ficarei. A primeira é que seja reposta, de facto, a transparência, e a segunda, e aqui é uma pergunta, que garantias é que os trabalhadores ao serviço da Santa Casa têm de que verão preservados os seus postos de trabalho. Muito obrigado. E agradeço a vossa compreensão. Assim sendo, tem a palavra agora o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a doutora Ana Jorge e desejar-lhe felicidades nas funções que tem. Penso que o essencial já foi perguntado e ainda por cima estamos na circunstância de fazer esta audição quando ainda não existem os resultados das auditorias e, portanto, não temos muitos dados a partir dos quais fazer a discussão. E, portanto, estamos um pouco condicionados desse ponto de vista. Mas alguns dados que são conhecidos: houve uma diminuição de receitas, houve maus negócios e investimentos que não resultaram ou que foram mal feitos, nomeadamente na internacionalização dos jogos sociais, ao problema do Hospital da Cruz Vermelha, há outros negócios que foram também já identificados como tendo sido, tendo lesado, no fundo, a própria Santa Casa e configurando provavelmente uma má gestão, mas que creio que nos resta esperar pelos resultados da auditoria. Já foi perguntado, mas eu insisto, penso que o essencial neste momento é saber, sem prejuízo de acompanharmos o processo em função da auditoria, é sabermos se estão garantidas, se está garantida a manutenção das funções essenciais, das respostas sociais que a Santa Casa tem vindo a ser dada, a resposta assistencial, se quisermos, que a Santa Casa tem vindo a desenvolver. Se essa atividade está garantida ou se, em função da situação da Santa Casa, considera que pode, porventura, alguma desta atividade estar em risco. Depois há aqui também foi colocado, e a doutora Ana Jorge também referiu essa questão, que é o problema dos trabalhadores. Se houve uma desproporção na contratação de chefias, e se isso está a ser reajustado ou vai ser reajustado, e se mostra uma política de pessoal que foi mal pensada, nós sabemos também que a generalidade dos 6.000, creio que são 6.500 trabalhadores da Santa Casa, são trabalhadores que, certamente empenhados, que muitos deles ganham pouco e que não têm atualizações salariais, como foi dito, progressões desde 2018. Eu gostava também, se pudesse, que desse conta do processo de... Como é que ficou concluído o processo de integração dos trabalhadores que estavam a falso recibo verde e que foram integrados, os ajudantes familiares, os trabalhadores que fazem o apoio domiciliário e que foram integradas recentemente, creio que 600, à volta de 600, e se esse processo ficou totalmente concluído também, isto é, se neste momento não há recurso à prestação de serviços para a prestação do apoio domiciliário, se foram todas essas trabalhadoras, são essencialmente mulheres, se foram internalizadas, e como é que está esse processo, e também perceber se há outros processos desse tipo, ou seja, de internalização de trabalhadores por haver uma situação irregular do ponto de vista do vínculo, do ponto de vista da relação contratual. E basicamente são estas perguntas que acrescento àquelas que já foram feitas pelos outros grupos parlamentares. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Dou agora a palavra à Sra. Provedora, pedindo o favor de tentar não esgotar os 30 minutos, porque tem, que é o tempo que tem para responder.
Sim, muito obrigada pelas vossas questões. Eu vou tentar responder de uma forma global, exatamente para, até porque algumas das questões são muito, focam determinados pontos e são comuns. Eu diria, que houve, de facto, uma redução das receitas, como é conhecido, não só pelos proveitos dos jogos, como também para alguns investimentos que houve, que nós, que não foram bem sucedidos, e que isso eu fiz na minha intervenção, e passando de imediato para aquilo que perguntaram sobre a questão da internalização dos jogos, que é a preocupação mais, talvez mais complexa e mais preocupante do nosso ponto de vista. Também, as irregularidades que eu referi e que motivaram e que fizeram a pergunta têm a ver com a autorização que é necessário pedir à Sra. Ministra da Tutela para qualquer destas intervenções, e este pedido foi feito e tem uma autorização inicial da Sra. Ministra para investir 5 milhões de euros neste processo, na fase inicial, e o despacho vai nesse sentido, sendo que tudo o resto que fosse acontecendo teriam que ser sujeitas a parecer e autorização prévia. E aquilo que nos é dado conhecer até ao momento, não há evidência destes pedidos. E, portanto, quando eu me refiro às irregularidades legais, têm a ver com este procedimento. Por isso, a investigação vai em curso, poderá encontrar, poderá, mas no trabalho que temos feito com o gabinete da Sra. Ministra sobre isto, não temos evidência que isto tivesse sido feito. Portanto, esta era uma das irregularidades que foi encontrado, e de facto o investimento que foi feito neste momento atinge valores na ordem dos 27 milhões, e portanto que é já de transferências que foram feitas. Este é um processo, obviamente, que precisa de ser analisado e investigado. Portanto, mais as outras questões sobre o processo, nós vamos ter que aguardar as auditorias para perceber exatamente o que aconteceu. Sabemos que, aquilo que é conhecimento, que a rede de negócios no Brasil é confusa, e, portanto, precisamos de maior conhecimento sobre o assunto. Eu diria que neste momento não posso avançar muito mais. Quanto a... agora perdi... pronto, penso que estas questões estão feitas... naquilo que tem a ver com o aumento das despesas e o aumento do pessoal, que foram duas questões que aconteceram, e obviamente que os custos também advêm da integração de muitos dos profissionais, houve, e penso que estará completamente terminada, a integração dos assistentes de apoio comunitário, que são os responsáveis do apoio domiciliário, que foram todos integrados na Santa Casa como contrato de trabalho, portanto aquilo era um outsourcing e deixou de o ser, e que está, tanto quanto eu sei, e a informação que tenho é que está completo e já foi completado. Integramos também algumas que têm a ver com as instituições que a Santa Casa recebeu e que era da Segurança Social e que tinham também trabalhadores e que ficaram no universo Santa Casa. Portanto, esta é a outra do aumento dos trabalhadores, e que nós temos que garantir, e daí a importância que demos desde o início de ter um acordo coletivo de trabalho com as duas centrais sindicais feito, praticamente está finalizado, garantindo e com, nomeadamente naquilo que diz respeito ao global das situações financeiras, está acordado. E, portanto, penso que em breve, e nós estamos disponíveis para entrar no dia 1 de dezembro. Havia um compromisso com efeitos retroativos a janeiro deste ano, e isso não é possível do ponto de vista da sustentabilidade da Santa Casa. E, portanto, isso foi-lhes dito. Mas fizemos um esforço de reorganização interna, E esta reorganização não é só do ponto de vista do pessoal e dos recursos humanos, tem a ver com muitos contratos transversais e que poderiam ser renegociados, ou pelo menos fizemos a sua revisão de imediato em baixa, para podermos ter aqui alguma almofada que pudesse resolver as questões financeiras encontradas. E estaremos, obviamente, neste momento a tomar algumas medidas para o futuro, que de imediato foram a revisão de todas as FIAs, e até ao fim, de imediato, que até ao fim deste mês, haverá uma reorganização dessas mesmas FIAs, com algumas terminando a sua comissão de serviço, porque estamos a fazer alguma concentração de serviços, até porque não é só a redução das FIAs é importante por causa da área financeira, mas também para a funcionalidade, cria maior fluidez das decisões e do trabalho. E, portanto, esta é outra área importante da qual nós estamos a contar que possa haver redução das despesas na área dos recursos humanos e não despedindo ninguém. Isto é a garantia, não está previsto neste momento que tenhamos que não garantir os postos de trabalho a todos os que estão a trabalhar, a não ser que por razões de outra natureza isso possa acontecer, mas não vai haver um despedimento. Pronto. A transparência gostaríamos de fazer. Perguntou-me uma questão que também tem importância, que tem a ver com o património imobiliário, e obviamente que a Santa Casa, uma das receitas que tem e que não é despiciente com o seu património e do seu arrendamento. Há muito imobiliário em renda neste momento arrendado, dá cerca de 7 milhões e meio por ano de proveitos, que é de facto uma das outras renda e um dos outros modos de financiamento. Nós temos muita dificuldade, e aquilo que temos muito património que não está neste momento a ser rentabilizado porque não está em condições e precisa de investimento. Temos recorrido aos apoios do PRR em colaboração também com o IFRU para reabilitar e a concurso para podermos ter mais habitação arrendável e disponível para a cidade. Neste momento temos 50 focos já para entrarem no programa de renda acessível, em protocolo que foi estabelecido com o Ministério da Habitação. Estão outras 50 a terminar a obra, e aquilo que nós não cancelamos foi tentar, não havendo disponibilidade financeira para a Santa Casa avançar, é ir procurar financiamentos externos para poder reabilitar os nossos edifícios e poderem colocá-los ao serviço das pessoas, e nomeadamente também uma residência universitária que foi financiada pelo PRR e que dá também a possibilidade de contribuir para este grande problema que é a habitação para os estudantes. Portanto, tentar também aproveitar o nosso património que em alguns existem para podermos desenvolver áreas da cultura que possam ser espaços que nós possamos desenvolver concertos, por exemplo, ou outras áreas da cultura abertos, e sendo uma fonte também de rendimento para a Santa Casa. O espaço é nosso e, portanto, poder haver isso. E, portanto, há aqui várias medidas que são a possibilidade de termos receitas alternativas para acrescentar àquilo que são o jogo social. Há um vasto leque disso. Há a renegociação neste momento em curso com o Ministério da Saúde, porque nós somos, do ponto de vista como eu disse na minha intervenção inicial, do Centro de Medicina Física e de Reabilitação de Alcoitão, que tem uma marca muito forte e de boa qualidade, temos que o manter e desenvolver ainda mais, podendo responder a todas as pessoas que possam necessitar e beneficiar disso. E, portanto, esta é uma área de renúncia nessa área, assim como na área dos cuidados de saúde de proximidade que nós temos e podemos aumentar isso. Temos um grande programa que é completamente custeado pela Santa Casa e que se vai manter, que é o SOL, que no fundo tem a ver com a saúde dentária de todas as crianças e jovens até aos 18 anos e todo o seu atendimento é gratuito. Independentemente da sua origem, penso que isto poderá ser revisto do ponto de vista ou não, estamos a ponderar. Nessa mesma, eles têm acesso, inclusive, a próteses e ortoses dentárias, e esses sim são custeados para quem pode, pelas pessoas. E a Santa Casa, falo às pessoas que têm escalões mais baixos. Para além de manter a atividade noutras áreas para as pessoas mais velhas. As parcerias e os subsídios financeiros que falaram, nós estamos a rever todo este processo. Aquilo que nós dissemos era a necessidade de rever, não é de terminar. Penso que entrámos em conversação com o Governo, obviamente através da Ministra da Tutela, colocando esta questão de quando que isto iria acontecer, e havia a questão do desporto. O desporto poderá ser assumido de outra forma para, dentro do governo, para poder ser garantido. Penso que estará, e estamos a colaborar nessa forma de garantir como é possível. Aquilo que nos cabe a nós e que nós devemos fazê-lo e aumentar ainda mais é o desporto das pessoas com portadoras de deficiência. E aí sim que temos um trabalho grande com o Comitê Paralímpico, inclusive, eu diria, reabilitando, é renovando os espaços que existem no serviço, no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, para poder de lá testar determinados tipos de esportes adaptados a algumas pessoas, algumas das deficiências. Isso já está e não está posto em causa este apoio fundamentalmente para esta área, que é de facto aquilo que nos faz sentido enquanto missão. E estamos neste momento a definir as regras de um regulamento que será publicitado a curto prazo, porque já estão a trabalhar nesse sentido, que é quais são as regras que todas as entidades ou associações queiram o apoio da Santa Casa para áreas que fazem sentido à missão da Santa Casa, que são alguns dos parceiros que trabalham paralelamente na rede social de Lisboa e que podemos, com um conjunto de regras, poder conceder, manter alguns destes apoios. Mas terá que ser publicitado na nossa página, com acesso a todos, e terá que ser cumprido algumas receitas. Esqueci-me quando falava nas nomeações e nas questões dos dirigentes, que foi notícia no sábado, que nos preocupou, e muitas delas nós tivemos conhecimento através da notícia, que estava ali, obviamente. Aquilo que neste momento decidimos fazer e está em curso é uma auditoria interna para perceber se as relações que são consideradas familiares puseram em causa ou não a transparência dos processos. De qualquer maneira, assim, a casa tem 6 mil pessoas e o facto de ter a ver relações familiares, eu acho que não é porque a pessoa é primo que pode ter influência. O que deve ter é, não pode influenciar, obviamente, as decisões que têm que ser justas, transparentes, e isso, daí vamos pedir que está pedido que esta auditoria faça a análise exatamente se houve influências na tomada de decisão. E, portanto, estamos alertas a isso e tomaremos as consequências que a auditoria aponta, obviamente. Nós recebemos, pronto, os custos eu não tenho neste momento presente qual foram os custos acrescidos que tiveram com os 30 equipamentos que vieram da Segurança Social. Não tenho aqui essa informação, poderemos depois disponibilizar se foi, qual foi o valor, sendo que eles começaram os primeiros em 2011 e 2014 e depois houve posteriormente, não só os equipamentos, mas nos últimos anos houve a tal atribuição de não, sem equipamentos foi de atribuição de responsabilidades à Santa Casa, principalmente na área da infância e juventude. Este é um valor é grande, não só porque são criámos núcleos de apoio ao Tribunal e o número de pessoas, de técnicos superiores que estão em cada um destes espaços, quer nos apoio ao Tribunal, quer como representantes, e são 33 pessoas que foram para as equipas da CPCJ, que estavam da Segurança Social, e a Santa Casa substituiu esses mesmos elementos. Teríamos a ideia que neste momento mais de 100 pessoas tiveram que entrar para esses núcleos. Obviamente que se pode realocar alguns dos recursos dentro da Santa Casa, mas estamos a falar dos recursos da área da ação social e, portanto, esta realocação pode ser feita, mas não se pode deixar de ter uma intervenção para fazer a outra, portanto, isto tem que ser, e daí tem que ser reequacionado, e daí daquilo que foi considerado pela mesa, tudo aquilo que seja na área da intervenção, da área social e da área da saúde, não reduzir os profissionais, obviamente com critérios, tentando ter rácios definidos para determinado tipo de funções. E isso está também a ser trabalhado. A área dos recursos humanos é uma área muito complexa na Santa Casa, que eu já conhecia, como foi referido, eu estive lá cerca de 5 anos antes. É uma casa com uma tradição de 525 anos e, portanto, com muitas entropias relacionadas com o seu peso institucional, com aquilo que faz, e que nós estamos atentos a que é necessário modernizar, é necessário rever a situação. Hoje em dia não faz muito sentido que a intervenção seja assistencial, mas sim aumentar as competências das pessoas e do amparo social na promoção das competências e da valorização de cada um, não pondo em causa, obviamente, que muitas das pessoas precisam de muita ajuda e acompanhamento. Por isso, e só voltando à importância que é o trabalho com as creches, e nomeadamente foram inauguradas, abertas duas novas creches já agora em setembro, uma há 15 dias e outra esta segunda-feira, que é uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e que permite aumentar, não só realojar algumas que estavam em situações não muito dignas e adequadas à população, como aumentou o tal número de crianças em creche e, por exemplo, a da Estrada da Luz, que foi agora esta segunda-feira, dá uma resposta a 92 crianças, duas salas de berçário e duas de 1 e 2 anos. Portanto, isto aumenta e tem a grande população. E esta creche, por exemplo, que é num sítio socialmente bom, que é de 100, aparentemente, não é uma zona complicada da cidade, mas todas as crianças que estão nesta creche têm o tal complemento, ou estão abrangidas pela creche feliz, ou têm o tal complemento do primeiro escalão. A outra creche que foi aberta é, de facto, numa zona com muitos problemas na cidade, que é o Casal do Pinto, e penso que é algo que conhecem, pelo menos quem está relacionado com Lisboa. É uma zona muito problemática e eu penso que esta creche poderá ser o ponto de partida para tentarmos mudar um pouco, e para isso é preciso um trabalho em rede, é preciso um trabalho com todas as instituições sociais que estão ali, com a Câmara Municipal, com a Junta de Freguesia, para podermos, a partir da creche e das famílias que têm crianças da creche, poder começar a ter uma intervenção de empoderamento das pessoas para poderem ser capazes delas próprias decidir. Portanto, este é um trabalho e um desafio do qual eu acredito muito que é possível fazer, mas exige um esforço e uma dedicação grande. do... Penso que eu... Não é isto? Desculpa lá. Neste momento, a outra questão que nos tinham posto é as medidas que já tomámos. Eu penso que já falei em algumas, que são para conter os custos. Foi as tal medidas transversais, as medidas dos recursos humanos, a contratação, a rever muitos dos processos que são necessários repensar da forma de fazer e garantindo fundamentalmente, e aí volto a dizer, não estamos a pensar reduzir a atividade social nem da área da saúde, antes pelo contrário de o pensar a colocar melhor. Para isso temos que fazer um esforço na gestão mais profissional de determinadas áreas e, nomeadamente, a área da saúde, que me preocupava muito, quer estes dois hospitais que são da gestão direta da Santa Casa. Falaram-me também no Hospital da Cruz Vermelha, que foi adquirido pela Santa Casa, já numa situação muito difícil. Nós temos, pronto, somos um parceiro com a maioria das ações e a par pública, temos trabalhado diretamente também com a par pública para tentar para que quem está a gerir neste momento a sociedade gestora possa desenvolver e tornar o hospital rentável. Penso que a evolução daquilo que tem sido a atividade tem sido no sentido positivo. E, portanto, poderá ser um hospital que tem, embora não seja um hospital de cariz social, mas está no setor social e poderá ser, não está decidido, porque havia a hipótese da venda, não venda, não está decidido nada sobre isso ainda. Gostaríamos muito de pôr o hospital como ter qualidade que já teve do ponto de vista da prestação de cuidados de saúde e que ele fosse equilibrado e possível ser uma fonte de rendimento, por exemplo, para a Santa Casa. Não obstante, a poder ter parcerias com os nossos cuidados de saúde para a resposta de algumas necessidades mais prementes. Obviamente que os nossos utentes, os utentes de Santa Casa, também são utentes do Serviço Nacional de Saúde, são portugueses. E, portanto, esta ligação poderá ser feita. Estamos a estudar com o Ministério da Saúde formas de melhor optimizar os nossos recursos e os recursos da saúde com uma ideia de podermos aumentar os médicos de família e ter mais atribuição a mais utentes com médicos de família. Está em curso, vamos ver se conseguimos colocar isso e desenvolver essa área. Depois, penso que eu respondi praticamente a tudo. Bom, a outra área que gostaríamos de desenvolver mais e do qual eu estive muito envolvida, e portanto agradeço as palavras do Sr. Deputado Jorge Galveias, que são a área dos cuidados continuados, que nós necessitamos muito na cidade de Lisboa. Para além do Hospital da Estrela, que ficou a funcionar, temos outra unidade, a Santa Casa tem outra unidade em Lisboa, que é uma unidade que está dentro do perímetro do Hospital de Polivalente, que é a unidade de São Roque. De qualquer delas tem uma resposta muito positiva e de boa qualidade. Estamos empenhados em desenvolver mais. Estamos neste momento a pensar e a tentar recorrer também ao PRR para desenvolver mais algumas unidades. Temos uma unidade em curso, que também é um projeto com a Câmara Municipal de Lisboa, que é nas Garridas, e penso que poderá ser concretizado. E eu queria aqui dizer que uma das unidades que não foi possível concretizar na minha anterior passagem pela Santa Casa, que é uma unidade dedicada à infância e jovens, uma unidade que estava prevista para o espaço da Estrela e que estamos neste momento a tentar que ela possa ser efetivada através também do PRR, vai dar uma resposta muito no descanso do cuidador a famílias que têm crianças com problemas sérios e doenças e da área da deficiência que estão em casa, e que isso possa ser concretizado, e penso, e em Lisboa isso não tem nenhuma unidade deste tipo, e eu penso que a Santa Casa tem a obrigação de a poder desenvolver, mas está ainda a ser novamente reanalisada. Podemos garantir que tudo faremos para que seja toda a nossa atuação transparente, vamos dando conhecimento, quer do resultado depois da auditoria que está a ser feita às contas de 2021 e a que está neste momento em curso com a BDO, e que obviamente em breve também faremos e estamos a preparar a sua comunicação ao Tribunal de Contas, porque nos parece que também temos que o fazer. Estamos em algumas destas situações, obviamente o trabalho com o Ministério do Trabalho, com a Senhora Ministra, tem sido muito próximo e dando-lhe conhecimento de todas as situações que vamos encontrando. Muitas da situação que nós conversámos logo inicialmente, porque o mandato que me foi dado foi tentar ir perceber porque é que esta situação na Santa Casa estava assim. Temos feito um trabalho grande para que pudermos ter esta situação esclarecida, e que aquilo que eu vos posso transmitir é que muito daquilo que nós encontrámos a Senhora Ministra desconhecia. Ou pelo menos, portanto, e essa é uma situação que nos dá preocupação. Estou a chegar ao fim, que eu já tinha 3 minutos. Obviamente estarei disponível para cá voltar sempre que considerar necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Provedora. Chegamos assim ao fim desta primeira audição. Segue-se da Senhora Ministra do Trabalho, tenho a tutela. Agradeço em nome da Comissão a presença da Senhora Provedora, as contribuições que deu para o esclarecimento, que no essencial respondeu uma série de questões colocadas pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E nós vamos continuar. Até já.
Lá para as duas, depois há a reunião do grupo de trabalho dos órgãos. Isso é que era ideal, não era? Mas acho que sim.